O primeiro deles, que sejam direcionados recursos para os entes governamentais localizados nas unidades federadas que tenham complementação da União. Ou seja, os 10 estados, conforme eu acabei de mostrar no gráfico anterior, que tenha custo federal. Quem estiver fora, portanto, por o critério da portaria, não terá este apoio federal. O segundo critério, a aplicação de 25% de educação, os dados do CIOP de 2010 me dão conta de que 98,9% dos municípios e 92,3% dos estados cumprem esse critério constitucional. E no caso dos estados aqui, apenas 3 unidades, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Piauí, não estão alcançando esse patamar mínimo obrigatório dos 25%. O terceiro critério, o preenchimento do CIOP, 94 praticamente dos municípios atendem, cumprem, preencheram e apresentaram os dados do CIOP, e 96% dos estados preencheram, sendo que não é apenas o estado do Paraná, até o momento, ele pode preencher ainda, apresentar a qualquer momento, mas até o momento esse dado é uma informação de agora, ele não preencheu ainda. Então, esses elementos já podem, nós já podemos filtrar aqueles que podem solicitar. Mas a questão não se esgota com isso, porque a maior complexidade da questão está justamente nos requisitos seguintes. Basicamente, nesse requisito número 5, é a demonstração da necessidade e a incapacidade de cumprir o valor do piso. Essa questão que é a mais complexa. E não é à toa que a portaria do MEC estabeleceu que o FNDE, que está responsável pela execução desse financiamento, desse apoio financeiro, o FNDE, então, tem que regulamentar operacionalmente a questão. Se tem que comprovar a necessidade, de que forma que isso será averiguado do ponto de vista operacional? Está posto aí na própria norma que o FNDE deverá disciplinar, levando em conta alguns parâmetros. E quais são esses parâmetros? O primeiro deles, a relação professor-aluno por etapa, modalidade, tipo de estabelecimento de ensino, ensino escola urbana e escola rural. O comprometimento dos recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino com pagamento do magistério, o perfil de dispersão da remuneração da carreira do magistério, naturalmente levando em conta cada escala de remuneração, nível médio, nível superior e entre elas, e, por fim, a aplicação e educação para além dos 25% obrigatório. Então, veja que a portaria do Ministério, ela já impõe os requisitos e, na sequência, ela estabelece os parâmetros que nós devemos nos apoiar operacionalmente. Então, o que nós estamos trabalhando operacionalmente no FNDE para colocar em prática essa questão do apoio financeiro aos entes governamentais? Para operacionalizar, a ideia que está sendo concluída lá é que nós sistematizemos esse mecanismo. Ou seja, o ente governamental, em vez de encaminhar para o Ministério um expediente acompanhado de um monte de planilhas e de dados, ele vai entrar no sistema e passar essas informações de forma automática pela internet. Está sendo preparado no portal do Ministério esse sistema para recepcionar esses dados dos próprios entes governamentais e, a partir daí, já se extraiam os indicadores que serão utilizados para a decisão, apoiado naqueles parâmetros que nós acabamos de mencionar ali. Então, é essa a ideia que tá posta do ponto de vista de se dar efetividade a esse repasse de recursos que está posto na lei, que recurso esse que está reservado, conforme já acabei de mencionar para o senhor. Portanto, eu acho que essa é a minha contribuição na questão operacional desse financiamento, na perspectiva da valorização do magistério. Dúvida, podemos aqui tentar esclarecer no andamento dos trabalhos. Muito obrigado.
Agradecemos a exposição e apresentação do senhor Wander Oliveira Borges, com uma única observação. A palavra pizza causa arrepios a todos nós. E quando o senhor a menciona na sua exposição, naturalmente justificando os gráficos que aqui foram apresentados, obviamente que isto nos provoca calafrios, até porque não desejamos que nada nesse país se torne pizza, muito menos os números do FNDE. Muito bem, eu convido o senhor Heleno Araújo Filho, secretário de Assuntos Educacionais da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, para a sua apresentação por 15 minutos.
Obrigado. Desejo um bom dia para todos e para todas. Cumprimento os senadores e senadoras, cumprimentando o presidente Paulo Bauer. E cumprimento a todos e todas, saudando aqui os colegas de mesa, o Wander, o Borges, o Edgar Ribeiro e a Guilherme Mello, que os convidados, né, para participar desta sétima audiência, discutindo a questão da valorização dos profissionais do magistério. O convite foi direcionado ao presidente da nossa confederação, a CNTE, o companheiro Roberto Franco de Leão, e pela sua agenda e possibilidade de estar aqui, solicitou que eu pudesse representá-lo e trazer aqui aquilo que a CNTE discute e indica para alcançarmos a valorização dos profissionais da educação no país, na perspectiva de garantir o direito à educação para todos e todas. Eu sou professor da educação básica do estado de Pernambuco, com dois vínculos empregatícios, um da rede estadual e um da rede municipal de Paulista, na região metropolitana do Recife, e estou atualmente atuando no movimento sindical, como presidente do Sindicato Estadual de Pernambuco e secretário de Assuntos Educacionais da CNTE. E, iniciando o roteiro aqui para essa exposição em 15 minutos, para nossas reflexões, para poder adiantar, trago a perspectiva de que o debate ele tem como tema a valorização dos profissionais do magistério, mas com certeza objetiva garantir o direito à educação para todos os brasileiros, para todas as brasileiras. E não uma educação qualquer, mas uma educação com qualidade social que venha a fazer com que os nossos estudantes aprendam e possamos alcançar aquilo que esta casa já indicou para o país, de que as pessoas tenham seu pleno desenvolvimento na cidadania e na preparação para o trabalho, né, que está colocado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Nós trabalhamos com alguns indicadores que achamos, né, uma base fundamental para garantir essa valorização dos profissionais da educação e também do magistério. E o primeiro trata da profissionalização. E aí resgato para a nossa memória aqui o que está registrado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no seu artigo 61, alterado pela Lei 12.014, de autoria da senadora, ex-senadora Fátima Cleide, que esteve na última legislatura aqui, e trabalhou intensamente na perspectiva de alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para fazer justiça para com aqueles e aquelas que atuam na educação básica, desde a porta da escola até a cozinha. Então, essa alteração promovida aí pela Lei 12.014, que atende ao parágrafo único lá do artigo 206 da Constituição Federal, que define quem são os profissionais da educação escolar básica e traz os professores habilitados em nível médio e superior. Próximo, por favor. Os trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia em suas diversas habilitações. E o terceiro, a novidade para os trabalhadores em educação, já que a CNTE representa professores, especialistas e funcionários administrativos da educação básica. Então, esses trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico, e o governo federal implementou em nosso país e vários estados estão desenvolvendo o programa chamado Profissionário, uma formação técnica pós-médio para as merendeiras, os nossos porteiros, os assistentes administrativos, que têm a possibilidade de fazer curso técnico pós-médio e, com um curso de 1.260 horas, ter a sua profissionalização, ser considerado como profissional da educação, como está escrito no inciso 3º desse artigo 61. Essa determinação legal indica já um primeiro elemento que consideramos importante para valorizar os profissionais do magistério. Não alcançaremos nesse país o objetivo de garantir o direito à educação para todos e com qualidade se continuarmos fazendo políticas voltadas apenas para um segmento dentro da educação básica. Então, se falamos em valorizar o magistério, devemos valorizar garantindo um quadro de pessoal efetivo e completo dentro do ambiente escolar. E esse quadro ingressando na carreira através de concurso público, que essa não é a realidade em nosso país. Nós temos muitos estados e municípios que o quadro de contratos temporários maior do que o quadro efetivo, ou está equiparando esse processo de números, né, de contratos temporários. Nos serviços de complementação da atividade pedagógica, os professores estão com uma sobrecarga bastante elevada. O diário de classe que recebe, muitas vezes, é preenchido pelo próprio professor, onde já deveria receber pronto pelo serviço que deveria ser feito pelo assistente administrativo na secretaria da escola. E pela ausência desse profissional, porque não existe concurso público, ou é terceirizado e não está preparado para fazer esse trabalho, a sobrecarga vem sobre o profissional do magistério. Então, falar em valorização já inicia esse processo de concurso público, um quadro completo dentro da escola, para que as tarefas sejam distribuídas e cada um, no seu papel, na sua atribuição, possa contribuir com a formação cidadã dos nossos estudantes. O segundo indicador que trago para a nossa reflexão é o processo da formação, que também resgata o artigo 61 da LDB, que continua no seu parágrafo 1, falando sobre a formação dos profissionais da educação. Então, se lá no CAPT, nos seus incisos, já definiu quem são os profissionais da educação, e não são apenas os professores, terá que dar essa formação aos profissionais da educação com os seguintes fundamentos colocados pela legislação. Com os seguintes fundamentos, né? A presença de sólida formação básica, que propicia os conhecimentos, fundamentos científicos e sociais e suas competências de trabalho, associação de teorias e práticas, né? Mediante estágios supervisionados e capacidade de serviço, e o aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituição de ensino e em outras atividades. Então, essa característica de formação colocada na lei, nós precisamos avançar. E aí, por favor, avançar na perspectiva de atender o que está colocado lá no artigo 62 da LDB, onde a União, Distrito Federal, Estados e Municípios, né, em regime de colaboração, que foi um dos temas, né, colocado na Conferência Nacional de Educação 2009-2010, um sistema nacional articulado de educação, para ver se a gente consegue fazer política nesse país de forma que o Estado brasileiro cumpra a sua tarefa, num processo de regime de cooperação, colaboração entre os entes federados, na perspectiva também de promover a formação inicial e continuada dos profissionais do magistério. Esta formação, no nosso entendimento, ela precisa ser revista. Então, nós entendemos que essa formação inicial dos profissionais carece de uma revisão da sua base curricular, de fazer uma maior aproximação da academia, da universidade, que forma os profissionais da educação, que forma o magistério, com a educação básica. Essa distância ainda existente em nosso país causa um grande prejuízo no processo de formação. O que é trabalhado na formação inicial desse profissional sofre um choque quando chega na realidade da escola. E muitas vezes uma formação que está, na sua maioria, entregue à iniciativa privada, que não tem um zelo de acompanhar todo o processo de formação desse profissional. E acompanhamos casos de que as aulas de práticas ou de experiências colocadas dentro do espaço da escola, muitas vezes, não são realizadas. Mesmo assim, o profissional é aprovado, se forma professor, e ao enfrentar a realidade da educação básica, a situação, que nós vamos ver mais adiante um exemplo, né, dessa situação, é o choque tão grande que promove uma desistência da profissão ou a não procura pela profissão dos jovens que tentam ingressar na universidade. Então, essa formação parece dessa essa formação inicial, né, dessa revisão, dessa base curricular e dessa aproximação na perspectiva de dominar, né, as técnicas e as tecnologias pedagógicas que estávamos comentando, né, na sala de espera dessa perspectiva. Próximo, por favor. Para a formação continuada, né, dos profissionais da educação, é preciso um maior comprometimento dos estados e municípios com a aplicação dessas ações. Até para alcançar, o que coloco no próximo slide, né, essa característica da formação continuada na da área de atuação do profissional, mas paralelo a essa formação na área de atuação do profissional, nós temos que pensar no investimento na formação do local de trabalho, na perspectiva de fortalecer a gestão democrática, de estimular o processo pedagógico, de trabalhar as relações interpessoais que estamos precisando muito nesse país, e a escola tem que preparar esse processo. O alto índice de violência que enfrentamos no país está acontecendo também dentro do espaço escolar, e acompanhamos isso no país todo, essa relação, e nós não estamos conseguindo trabalhar a perspectiva da formação onde possa agregar as pessoas, onde possa melhorar essa relação entre os seus profissionais para que tenha uma autoestima na sua atuação e possa trabalhar isso e passar isso para os seus estudantes. Então, esse trabalho no processo de estimular o processo pedagógico, projetos multidisciplinares direcionado ao currículo da educação básica, é um dos fatores que precisa desse comprometimento de estados e municípios, que, como a Constituição coloca, se para o estado e para o município os recursos ou as condições técnicas são insuficientes para executar essas ações, a União tem o dever de contribuir com essas duas características para que isso aconteça. Então, outro elemento que trago como indicador importante no processo da valorização é o salário e a carreira. E lá no artigo 216 da Constituição Federal já indica, né, que os princípios que devem balizar a educação em nosso país, e no seu inciso 5 fala de planos de carreira, que mais adiante coloca que leis específicas deverá colocar até prazo para esse processo, e o Wander já tocou aqui uma lei que determina, né, prazos para sua realização. Então, planos de carreira. Próximo, por favor. Piso profissional nacional, que está lá no inciso 8º, piso salarial profissional nacional, é para os profissionais da educação escolar pública. Então, perceba que nós, né, estamos atuando no país com a Lei 11.738 sobre um fragmento do que determina a Constituição Federal. A Constituição Federal, no seu inciso 8º, artigo 16, fala que o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar. E aqui, no seu parágrafo único, diz que lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica. Eu já mostrei aqui o artigo 61 com a Lei 12.014, que dispôs lá quem são os profissionais da educação. Então, há uma lei existente no nosso país que ainda, infelizmente, não pegou, porque há resistência de estados e municípios em cumprir a lei federal, só que é uma lei ainda capenga, que não atende à determinação constitucional que deveríamos seguir para garantir a valorização desses profissionais. Trago esses dois indicadores, né, para que possamos acompanhar, próximo, por favor, que acompanhar e refletir, né, porque quando falamos de valorizar os profissionais do magistério, e a importância que a educação tem no desenvolvimento do país, e isso quase que é consenso, né, é amplo em nosso país, é preciso refletir sobre o seguinte: o valor determinado de piso de R$ 1.187,97 para uma carga semanal de 40 horas de trabalho valoriza o profissional? Né? Principalmente quando a gente passa nas ruas e recebe os panfletos de escolas que estão preparando para concursos públicos e concursos gerais. E lá colocam salários de nível médio e nível superior. Quando a gente pega esses panfletos nas ruas e compara, né, e vê esse valor, precisamos refletir se esse valor realmente valoriza esse profissional. Para alcançar o valor de piso, muitos estados e municípios estão promovendo um achatamento salarial na carreira. Há exemplos de estado que tinha uma diferença de 34% do professor de nível médio para o professor de nível superior, e isso foi rebaixado para 0,96% de diferença. Então, esse achatamento salarial na carreira é uma prática que valoriza essa profissão. A lei do piso, além de determinar o piso, colocou que até 31 de dezembro de 2009, todos os planos de carreira deveriam ser revisados ou instituídos, porque tem locais que não tem ainda, mesmo a Constituição determinando. Então, no cumprimento desses prazos, né, contribui com a valorização desses profissionais. Então, esses elementos que esta Casa contribuiu e contribui para melhorar e avançar, e outro poder, outro setor que deveria colocar em prática, não consegue fazer isso. E nós precisamos identificar o porquê não e ser mais duro no processo de fazer com que cumpra aquilo que estamos construindo em nosso país. Sobre as condições adequadas de trabalho, que seria aí o último tópico desses indicadores, né, faço uma referência aqui ao artigo 212, porque trata de recursos públicos e tem que garantir o padrão de qualidade.